Inspiração Gourmet.
Chegou a hora da nossa coluna mais saborosa da semana, CBN Inspiração Gourmet, com o nosso chefe Deocleciano Brito. Bom dia, Deocleciano, bem-vindo mais uma vez.
Salve, salve, alegria. Bom dia, meu amigo Richard. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Rio Branco, sintonizada nessa rádio que nos atualiza em todas as áreas, né? E a gastronomia não pode ficar de fora. E hoje, nessa sexta-feira ensolarada, estamos nós aqui, eu aqui e você aí nos ouvindo, né, se atualizando com as boas notícias. E hoje nós vamos começar falando de proteína, né? Vamos falar da proteína bovina, a carne de boi. Essa carne, que ela é extraída do bovino, sabemos disso, é especialmente do gado doméstico. É uma das variedades de carne mais consumida na Europa, nas Américas, na Austrália, e muito importante também na alimentação da população da África, né? Ásia Oriental e do Sudeste Asiático. Então, a carne bovina, ela é um tabu também culinário, Richard, porque tem algumas culturas que se proíbe o consumo da carne bovina, por exemplo, o hinduísmo, né? Que é uma religião que reverencia os boi, e a do budismo, que desencoraja as pessoas a consumirem carne vermelha. Mas nós, como bom brasileiro, vai consumindo essa carne maravilhosa no churrasco, enfim, é muito boa. Então, a carne muscular do boi, ela pode ser cortada em bife, em peça, desfiada e moída também. Outras partes costumeiramente consumidas incluem o quê? O famoso rabo do boi, que fazemos muitos pratos com ele, a rabada no tupi, o rabo guisado, enfim. E aí tem outras partes também, que é a língua, a própria tripa para fazer as dobradinhas, o coração, o fígado. Até o testículo do touro é utilizado para fazer alguns pratos. Eu já fiz alguns pratos com testículo de boi, muito gostoso mesmo, né? Então, se usa também a mama da vaca, que é chamada de ubre, para fazer também uns assados muito gostosos. Aí vem os ossos, né, que aproveita o tutano para fazer aquele caldo maravilhoso, enfim. Então, a carne bovina e vaca, elas são praticamente equivalentes, com a exceção que os boi têm um pouco menos de gordura e mais músculo, né? E quando criado em condições iguais. Então, dependendo da situação econômica, os números de vacas mantidas para reprodução, elas vão ter uma carne bem mais costosa também, né? Então, as adultas são usadas para fornecer a carne quando passa da sua plenitude, né? Que ela já vai se tornando velha, elas já são descartadas, principalmente as vacas. Então, o gado criado para obtenção de carne pode ter a liberdade de um pasto bem melhor, né, selecionado, para ter aí um confinamento melhor dos currais. Então, as pessoas que trabalham com esses animais, tem deles que preferem ter uma concentração melhor de capim, para que tenha uma carne bem mais gostosa, né? E os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil, o Japão e a China são os quatro maiores produtores de carne bovina do mundo, né? E os maiores exportadores são a Austrália, o Brasil, a Argentina e o Canadá. Agora, para você ter uma ideia, Richard, em 2022, o consumo de carne bovina, ele atingiu 24,2 quilos per capita, o menor nível em 18 anos no Brasil do consumo de carne. Para você ter uma ideia, chegou ao ponto aí de levar o Brasil, era o quarto consumidor de carne do mundo, né? Ele consumia 78 quilos per capita. Agora você imagina, de 78 cair para 24,2, é muito grande, né? Tudo isso influencia também o preço da carne também, e por aí vai, né? Mas a produção de carne também é importante para a economia do Uruguai, da Nicarágua, da Rússia e do México, né? Então, a produção de carne bovina, ela causa uma pegada ecológica extraordinariamente alta por grama de proteína, né? E os maiores produtores, como eu falei, per capita, são os Estados Unidos aí, com 101 quilos de carne, olha só, per capita. Austrália, 93, a Argentina, 90, Israel, 88, e o Brasil era 78, né? E hoje está em 24,2. Então, dentro desse contexto da carne bovina, esse animal, ele tem vários cortes, né? Dianteiro, traseiro, enfim. E aí você usa o cupiacém, o pescoço, que há bons pratos com essa parte do animal, é o cupim também usado em churrasco, que contém um teor de gordura muito bom, a palheta, o peito, entre muitas outras coisas aí. E a parte traseira lá tem a alcatra, o contrafilé, o entrecôco, chamado chuleta também, né? Coxão duro, coxão mole. Muitas partes, inclusive, dizem que a melhor parte do boi é a picanha, né? Eu, particularmente, como a picanha gostosa, imagino que você também. Mas, para mim, uma das carnes gostosas no churrasco é a costela. Ô, rapaz, não tem coisa melhor do que uma costela, né? Então, fica a informação para você desse contexto carne. A gente vai estar falando no seguinte programa sobre as proteínas. Próxima sexta-feira nós vamos ter aí uma pegada sobre a carne suína, né? Até porque dia 10 de maio, gente, se comemora o Dia Mundial do Frango. E aí a gente vai estar abordando sobre a carne do frango, beleza? Mas eu quero que você agora, né, como sempre, pegue a sua caneta e papel e anote essa deliciosa receita, né, no seu final de semana. Uma tirinha de carne com molho. Você vai precisar, para esse delicioso prato, 500 gramas de bife em tiras, pode ser alcatra, pode ser o coxão mole, a palheta, até o contrafilé, né? 2 colheres de sopa de amido, 1 cebola picada, uns 2 dentes de alho, 3 xícaras de chá, de shoyu, tá? Mais 1/2 xícara de água e 1/2 xícara de açúcar mascavo. Aí você vai precisar de leite, dentro da quantidade que você achar conveniente, né, para formar um caldo. Aí vai usar o sal, o azeite, né, a pimenta calabresa, o cheiro verde, a gosto. Então, o primeiro passo, você vai cortar o bife em tirinha, vai empanar ele no amido de milho, separar, né, e aí coloca uma frigideira no fogo lá com o azeite. Você sela essa carne, separa ela, na mesma frigideira você adiciona o restante do azeite, refoga a cebola e o alho, né, em seguida você acrescenta o molho shoyu, o açúcar mascavo, a água, a pimentazinha calabresa, que é opcional se você quiser, mexa bem para incorporar tudo, e aí você dissolve 2 colheres desse amido de milho, que sobrou ali, um pouco de leite, e junta ao molho, né, coloca um pouco mais de leite também, e aí você volta a carne para a frigideira, mexe bem ela até incorporar tudo, e por final, depois que ela ferver, que ela já vai estar selada, você vai adicionar aquela cebolinha picada para dar o tchan do negócio, né? Pode até parecer simples, mas o sabor dessa receita é inacreditável. E ainda mais porque formou um molho, né, bem consistente e ultra saboroso. E você pode também utilizar aí uma colher de mostarda para dar um sabor sensacional e substituir aí o leite por vinho, né? Fazer uma redução de vinho vai ficar sensacional, né? E aí é só você correr com o abraço, né? Então fica a dica de hoje aí. E lembrando você que me segue nas redes sociais, nós estamos com o programa na TV, então você me procura aí nas minhas redes sociais, no Instagram, Chef do Cristiano, para se informar onde é que eu estou na telinha, para levar também aroma e sabor para você. Então você é meu convidado, meu canal no YouTube, Inspiração Gourmet, vários vídeos lá da gravação, você pode nos acompanhar e se deliciar de maravilhosos pratos. Meu amigo Risto, fica aí a dica para você correr para a cozinha esse final de semana. E não esquece de me ligar convidando, tá bom?
Eu tô com muita água na boca, já não tem mais espaço aqui, pro tanto que eu fiquei com vontade de comer carne agora.
Beleza, um grande abraço pra você e toda a equipe CBN, pros nossos ouvintes. Até a próxima sexta. Grande abraço. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Grande abraço, bom final de semana.